Amém, à luz da Bíblia, nós vamos falar um pouquinho sobre a provisão de Deus para a ansiedade. Coloca aí o tema, por favor, Miguel. Está ali, ó, provisão de Deus para a ansiedade. O nosso texto básico está lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus chama os primeiros discípulos. E Deus já tem falado ao meu coração durante essa semana acerca deste assunto, né? É um assunto que está assim, muito patente, né? Está muito vivo nos nossos dias, né? A ansiedade tem acometido muitas pessoas e tem levado muitas pessoas a um estado realmente, né? De depressão, de angústia, às vezes de dor e de isolamento. Então, a Bíblia fala acerca deste assunto, né? Como a provisão, o antídoto de Deus, qual é o remédio de Deus. E esse texto fala exatamente disso. Na minha Bíblia, por exemplo, o tema desse texto, especificamente de Mateus 6, é as preocupações. Em outras Bíblias, o tema é solicitudes pela vida. Né? Solicitudes pela vida. E os discípulos estavam preocupados, exemplo de nós, né? Qual de nós que não se preocupa com o futuro, não é verdade? Qual de nós que não se preocupa com o dia de amanhã? Meu Deus, o que será o dia de amanhã? Especialmente quando nós vivemos, meus irmãos, numa situação, né, de expectativa, de espera. Então, o que será? O que virá? Nós não sabemos. E os discípulos estavam vivendo este drama. Então, vamos ler aqui a partir do versículo 25. E depois também Pedro fala acerca deste assunto também na sua carta, no capítulo 5, no versículo 7. 1 Pedro 5, 7. É um texto conhecido nosso que Pedro também fala, lançando sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, ou tem cuidado de nós, ou tem cuidado de vocês, numa versão atualizada, né? Ele tem cuidado de vocês. Está lá em 1 Pedro 5, 7. Mas vamos ler esse texto de Mateus, que fala especialmente sobre este tema também. Nos diz assim, por isso digo a vocês, eu estou lendo na versão Almeida atualizada, mas os textos são muito parecidos. Então diz assim, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, ou seja, não, a vida não é mais importante, meus irmãos, do que o alimento, porque se não houver vida, qual é a razão de ser do alimento? Não é verdade? Porque o alimento só tem sentido para a vida, para nos dar forças, não é verdade? Para nos fazer caminhar, para nutrir o nosso corpo. Então é o que Jesus está falando aqui. Não é a vida mais importante do que o alimento? E não é o corpo, olha o que ele diz aí, mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado era utilizado por algumas civilizações antigas, meus irmãos, entre eles os próprios hebreus, os egípcios, né, os babilônios. Eles usavam essa medida do côvado, que ia da ponta do dedo médio até o cotovelo, né, em média, mais ou menos uns 45 centímetros, né, dependendo do tamanho do braço. Então era o antebraço, era o côvado. E Jesus está perguntando aqui aos discípulos, será que a preocupação de vocês tem feito com que vocês sejam capazes de acrescentar um côvado que seja a existência de vocês? Então, Jesus indaga dos discípulos acerca, meus irmãos, desta preocupação, da razão desta preocupação. E aí ele diz assim: no entanto, o Pai de vocês que está nos céus sustenta as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, homens de pequena fé, portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Versículo 34, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados, porque basta ao dia de amanhã o seu próprio mal. Senhor, abençoa-nos através da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, qual é a provisão de Deus para a ansiedade? A primeira providência de Deus está em reconhecermos o cuidado de Deus. Era natural que os primeiros discípulos, quando foram chamados, né, o texto nos diz que eles deixaram tudo para trás. E alguns de nós, quando somos chamados por Deus, quando somos chamados para servir a Deus, não é que nós vamos deixar as coisas da vida de um modo geral. Não! Deus, quando Ele nos chama, é claro que nós precisamos abrir mão de algumas coisas, né? Que, na nossa visão, né, tinham certo valor, mas que agora não tem mais. Então, os discípulos estavam preocupados. Meu Deus, o que será de nós agora? Senhor, nós deixamos tudo e viemos te seguir. E o que será de nós? Ou seja, o que é que nós vamos comer? Né? Com que dinheiro nós vamos comprar alimento? Né? Como nós vamos nos vestir? E o que haveremos de beber? Como vamos, né? Enfim, nos alimentar? Ou seja, em suma, meus irmãos, como nós vamos viver? Já que deixamos tudo para trás, renunciamos tudo e agora estamos aqui te seguindo. E aí Jesus, então, ele propõe aos discípulos, meus irmãos, uma forma tão simples e ensina-lhes. Olha lá, eu até coloquei ali dois pássaros, eu não sei exatamente quais são aqueles pássaros, mas dois pássaros ali, olha. Porque Jesus fala das aves dos céus. Olha lá, observai as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Eu, lendo esse texto aqui, meus irmãos, eu me lembrei lá do Salmo 84, no versículo, me parece 5 ou 3, fala acerca disso. Né? O salmista, ele para contemplar o templo, ele está na casa de Deus e ele contempla o templo, né? Ele observa o templo e ele observa, meus irmãos, num determinado momento, que os pardais e as andorinhas começam a voar e elas começam a fazer ninhos, né? E como diz o texto, até os pardais e as andorinhas encontraram ninhos para si e para os seus filhotes. Quanto mais nós, Senhor, que somos os teus filhos, Então, o Senhor não vai permitir, meus irmãos, que nos falte absolutamente nada. Mesmo diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, ou vamos viver, não importa, os problemas que vamos enfrentar, as crises que vamos passar, ou independente da nossa ação, a crise que estamos enfrentando na nossa nação, na nossa cidade, enfim, no ambiente, né, na sociedade em que nós vivemos, na comunidade que nós vivemos, Deus não vai permitir que nos falte absolutamente nada. É isso que Deus está falando para nós. E era isso que Jesus estava querendo dizer aos discípulos. Olha, vocês não devem estar preocupados com essas coisas, porque, embora elas sejam importantes, são necessidades básicas da vida, mas o Deus Criador, que cuida do pássaro, que cuida da ave, que não trabalha, que não ajunta em celeiro, esse mesmo Deus, Ele vai providenciar e vai cuidar de vocês. Amém? E havia essa preocupação nos discípulos, né? Olha lá, eles estavam ansiosos quanto às coisas básicas da vida, o comer, o beber e o vestir. Mas Deus promete ir além da provisão das necessidades básicas da vida. Isso aqui, meus irmãos, é o que Deus providencia no sentido mais restrito da necessidade humana. Deus vai muito mais além do que isso. Deus está preocupado, sim, em prover muito mais além do que o básico para as nossas vidas. E é isso que Jesus queria mostrar aos discípulos ali, olha lá. Porque Ele cuida, porque Ele sustenta, porque Ele ampara. Nós cantamos essa noite aqui, Deus cuida de mim. E a todo instante nós cantamos, meus irmãos, e louvamos a Deus com cânticos que falam desta verdade. E parece que essas verdades, elas passam de longe nos nossos corações. Às vezes, né, tomam os nossos lábios, os nossos ouvidos, a nossa mente, mas passa de longe. Parece que nós servimos um Deus que está tão distante, que não se preocupa conosco. Não, nós temos um Deus que se preocupa dia, que olha para nós, que nos vê, que é capaz de suprir todas as nossas necessidades, como diz a sua palavra, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, o primeiro aspecto da provisão de Deus consiste nisso. Olha aí, nós reconhecermos o cuidado de Deus por nós. Meus irmãos, não basta apenas saber que Deus cuida, é preciso reconhecer, e nós reconhecemos também com atitudes. Nós reconhecemos também agradecendo a Deus. Nós reconhecemos parando um instante e louvando a Deus, às vezes em meio a circunstâncias difíceis, Deus está ao nosso lado e Ele vai prover exatamente aquilo que nós precisamos. Por que estais ansiosos acerca dessas coisas, diz o Senhor? Meus irmãos, eu até coloquei ali um histórico a respeito da ansiedade. A ansiedade tem sido o mal deste século em que nós estamos vivendo. É a expectativa de algo que não aconteceu ainda e a gente perde o controle, se desespera pelo fato de ainda não ver aquilo acontecer. Então não entre nesse estado de ansiedade, porque esta ansiedade, a Bíblia nos ensina que nós devemos estar preocupados sim com algumas coisas, mas a preocupação, ela tem um limite. A ansiedade, ela tem um limite. Quando ela passa de um determinado limite, meus irmãos, ela já começa a se traduzir num problema patológico.
ela já começa a se traduzir em doença, e isso afeta os nossos neurônios, afeta o nosso coração, nos tira do equilíbrio, enfim, nos angustia, nos abate. Então não permita que a ansiedade, nem as solicitudes dessa vida, nem as preocupações dessa vida tome o seu coração de tal modo que tire a paz do seu coração. Não deixe. Glorifique a Deus, busque a Deus, porque Deus está contigo e Ele vai prover a necessidade. Amém? Esta semana mesmo a gente estava ouvindo um testemunho do Antônio, né, Antônio? Estava orando e buscando a solução de um problema que ele estava vivenciando, e Deus mostrou com um clique. Ele clicou lá, veio uma resposta de Deus no celular dele. Deus fala também através do celular, irmãos. Amém? E veio a resposta. A sua resposta já está vindo, creia. Amém? Amém? A sua resposta já está aí. Basta que você tome posse dela. Mas reconheça o cuidado de Deus por você. Deus cuida de você, sim, meus irmãos. Ele é capaz de cuidar de uma ave. É interessante que o salmista aqui, ele não fala de uma ave que tenha valor monetário, não. Ele fala de pardal. O que que vale um pardal? O que que vale uma andorinha? Eu nunca vi alguém vender pardal. Já viu, pastor Mário? É uma ave que não tem valor. Né? Não tem valor de negócio, ninguém vende, ninguém negocia. E, meus irmãos, a Bíblia diz que até o pardal e a andorinha encontrou ninho para si. E os altares de Deus, aonde acolha os seus filhotes. Aqui está o altar de Deus. É aqui que você tem que estar. Aqui está a casa de Deus. Aqui está o Deus que te ama, o Deus que supre as tuas necessidades e te abençoa. Amém? Então essa é a primeira atitude, meus irmãos, acerca da provisão de Deus para vencermos a ansiedade. É reconhecer o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E como eu falei no início, lá em 1 Pedro, né? Pedro faz esta promessa maravilhosa. Olha, vocês estão ansiosos? Lancem sobre Ele. Lancem sobre Jesus Cristo a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado verdadeiramente de vós. É sobre Ele que nós temos que lançar, meus irmãos, as nossas preocupações. As nossas preocupações não devem estar apenas no governo da nossa nação, nem nas filosofias, nem nas teorias, nem na religião. As nossas preocupações devem estar, sim, nas mãos deste Deus, porque Ele vai suprindo na medida em que nós cremos, Ele vai suprindo e vai nos abençoando. Amém? Então reconheça o cuidado de Deus por você. Deus cuida de você. O fato de você estar aqui agora é a prova de que Deus cuida de você. Ah, pastor, mas eu estou passando um problema sério. Não importa. Confie em Deus. Deus está contigo. Ele é maior do que o problema que você está vivenciando. Meus irmãos, não é à toa que nós nos reunimos aqui todas as quintas-feiras. Chova ou faça sol. Nós estamos aqui para buscarmos a Deus, porque a gente não desiste, como nós cantamos aqui esta noite, nós não desistimos, amém? Porque a nossa vitória já está vindo, a resposta já está aí, amém? Então reconheça o cuidado de Deus, versículo 26 nos fala acerca disso, olha aí, o que que diz o versículo 26? Aleluia! Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês, maravilha, aleluia, sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos um valor inestimável para este Deus. Você vale muito, sim. Amém? Então reconheça. Mas há uma outra ação importante também. Deus sabe e conhece as nossas necessidades e anseios. Olha aí o que diz o versículo 32 que nós lemos. Vamos ler mais uma vez para realmente confirmar, firmar no nosso coração. O versículo 32 nos diz assim: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, ou seja, se preocupam com vestir, com comer, com beber, né? Os gentios procuram estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Versículo 32. Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe exatamente do que nós precisamos, meus irmãos, para caminharmos, para estarmos de pé, para nos levantarmos todas as manhãs. Deus sabe. Amém? Então nós temos que esperar neste Deus. O salmista escreveu: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Nós temos um Deus que ouve o nosso clamor, que se inclina para nós. Olha, na realidade, seria nós que teríamos que nos inclinar para Deus, para alcançarmos de Deus algum favor. Mas o salmista diz que Deus se inclina para nós, ou seja, Ele se torna favorável, Ele está pronto para nos ouvir, Ele está pronto para nos abençoar, Ele está pronto para responder. Amém? Porque Ele sabe, Ele conhece, aleluia, Ele conhece todas as coisas, como nos diz aí esse texto. Mas Ele reconhece, nós precisamos reconhecer também a promessa de Deus. Não basta nós reconhecermos apenas o seu cuidado. Olha lá, ó, três, nós precisamos reconhecer também a sua promessa. Olha aí. Reconheça a promessa de Deus. Está lá no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar. É o que o Senhor propõe lá aos discípulos. Olha, vocês não devem estar preocupados demasiadamente com essas coisas. Mas sabe o que vocês precisam fazer, de fato? É buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vão ser acrescentadas na medida em que vocês precisarem. É dessa forma que Jesus está falando aos discípulos, olha lá, ó, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele promete acrescentar, meus irmãos, aquilo que necessitamos, aquilo que é motivo da nossa ansiedade, o que tem trazido preocupação aos nossos corações. Coloque diante de Deus nesta noite, porque Deus já está providenciando a resposta. E se Ele ainda não providenciar a resposta hoje, esta semana Ele já vai estar providenciando e atuando sobre a tua vida. E ainda que você tenha que esperar um pouquinho mais, não se desespere. Não perca de vista o amor de Deus. Não perca de vista o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra. Não esmoreça, porque a resposta de Deus, ainda que ela dure alguns dias, alguns momentos, ainda que ela dure às vezes até anos, ela virá. Amém? Ela virá. Ele promete acrescentar, e é o básico e o necessário que nós precisamos, meus irmãos. Aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir. Amém? Creia tão somente e coloque Deus como prioridade em sua vida. Reconheça a promessa de Deus. E eu ainda queria, meus irmãos, para a gente poder orar essa noite ainda pelas nossas famílias, propor ainda uma outra ação importante. Evite, esse texto nos ensina também, olha só que coisa interessante, que nós temos que evitar especulações desnecessárias. Olha o que, que diz o versículo 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. É claro que existe uma preocupação, né? Uma certa preocupação. É natural que a gente tenha uma preocupação com o futuro, né? Para isso, a gente faz um planejamento. Para isso, a gente, né, olha lá na frente. É natural. Mas não permita que as coisas que ainda não aconteceram, os irmãos já perceberam que às vezes a gente antecipa o sofrimento, a coisa ainda não aconteceu e a pessoa tende, né, a ficar preocupada e ansiosa e angustiada. A coisa ainda nem chegou e a pessoa já está sofrendo antes, como se já estivesse vivendo aquele problema. Então, evite especulação desnecessária, porque o dia de amanhã, cabe ao dia de amanhã o seu próprio mal. Creia tão somente no Senhor, peça a Deus para cuidar do seu amanhã. Eu gosto muito de um texto, uma atitude muito importante de Jó em relação aos seus filhos, que está lá em Jó, no capítulo primeiro. Olha o que, que Jó fazia, que coisa extraordinária, meus irmãos, que demonstra a preocupação desse homem com o futuro dos seus filhos, o que é absolutamente natural. Somente nós que temos filhos, nós nos preocupamos com o futuro dos nossos filhos. Mas olha a atitude de Jó, como esse homem foi importante, né? Olha o que, que ele faz aqui, ele propõe aqui no capítulo 1, com esta ação, né? Uma coisa extraordinária. No versículo 5, do capítulo 1, Jó 1, versículo 5. Olha o que Jó nos diz aí, o que Jó nos ensina, meus irmãos, acerca do futuro, né, das coisas que ainda virão. Olha o que ele diz aí. O texto nos fala, quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos. Ou seja, quando seus filhos retornavam dos seus banquetes, né, das suas atividades para sua casa, Jó reunia os filhos e os santificava. Olha a visão deste homem. O tempo presente, aquele momento, ele reunia os filhos e santificava. Mas não apenas isso, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham cometido algum pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso, diz o texto, continuamente. Olha que coisa maravilhosa, ou seja, ele se antecipava no bom sentido, né? Era uma preocupação natural. Então, meus irmãos, nós temos que recorrer a este Deus. Quanto ao dia de amanhã, Deus sabe o que virá e nós precisamos confiar nele. Amém? Ou seja, reconhecer a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem uma promessa sobre você. Deus tem uma promessa sobre o seu lar. Lá em Atos dos Apóstolos diz que a promessa é sobre nós. A promessa é sobre os nossos filhos. A promessa é para tantos quantos estão longe e também para tantos quantos o Senhor ainda vai chamar. Então a promessa de Deus, meus irmãos, é de abençoar nações, de abençoar vidas, como tem abençoado a sua vida. Porque a promessa de Deus, ela não se perde no tempo. Ela continua viva. Ela continua valendo nos nossos dias. Ela não era apenas lá para os apóstolos, né? Pedro, André, os primeiros apóstolos que Jesus chamou. Pedro, André, seu irmão, que estavam pescando. Né? Estavam lá nas suas atividades, Jesus, vem após mim, Pedro,
e eu te farei pescador de homens. Imagina ter que deixar as redes. Era a única coisa que Pedro sabia fazer, certamente. E Jesus disse, olha, deixa as redes para trás, meu filho, vem e segue-me. E aí vem a ansiedade ao coração de Pedro. Não fique ansioso, porque Deus vai te abençoar. Deus vai suprir as tuas necessidades. Amém?